Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Qual é o seu número de roupa? Eu, por exemplo, visto 40, mas 38 também me serve. Às vezes, uso até 36. Imagino que muitos dos ouvintes também têm o mesmo problema. E o problema não é seu, mas sim da falta de padronização das etiquetas nas roupas brasileiras. Cada confecção tem seu próprio critério para definir os tamanhos das roupas, o que acaba confundindo os consumidores. Mas essa situação deve mudar em breve. Em agosto e outubro, acontecerão reuniões entre os países do Mercosul para definir uma padronização das etiquetas. O que se quer é que as etiquetas brasileiras definam o tamanho da roupa com base numa medida referencial única. Um vestido, por exemplo, levaria em conta a medida da cintura. Uma camisa teria como base a medida do colarinho. Para discutir esse possível novo padrão brasileiro, o Palavra de Especialista vai receber Silvio Napoli, que é gerente de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, e superintendente do Comitê Técnico de Normalização sobre Têxteis e Vestuários da ABNT. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos conversar com Silvio Napoli, que é gerente de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, e superintendente do Comitê Técnico de Normalização sobre Têxteis e Vestuários da ABNT. Bom dia, Silvio.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Silvio, a gente está conversando hoje, vai conversar hoje sobre a padronização de etiquetas no Brasil, né? Então a gente está acostumado a... Meu número é 40, por exemplo. Aí eu entro numa loja e eu visto 38 naquela loja. Aí em outra loja eu visto 42. Isso é normal do Brasil ter tanta diferença entre tamanhos de etiquetas?
Realmente é o que acontece. Apesar de não ser, como você falou, normal, não deveria ser normal. Mas a realidade é justamente essa. E por causa dessa situação, houve uma exigência dentro do bojo da nova edição da Lei das Etiquetas, que vai ser revisada a nível de Mercosul, em duas reuniões subsequentes que nós vamos ter em agosto e outubro, e a partir da revisão e do consenso dos quatro países em relação à padronização de tamanho de roupas, a partir daí, e somente a partir daí, nós vamos ter a oportunidade de fazer com que a norma brasileira que já existe de padrões referenciais seja obedecida.
Porque essa diferença de tamanhos entre uma confecção e outra, ela provoca uma confusão no final das contas, né, no consumidor.
Perfeitamente. E toda, o que é muito importante ser colocado para os ouvintes, de uma forma geral, é que o objetivo final da lei das etiquetas, que são aquelas etiquetas que são colocadas na roupa, é exatamente a proteção ao consumidor, a proteção a quem vai se utilizar do produto têxtil. Então, quando se usa as informações que são colocadas na etiqueta, essas informações, evidentemente, são direcionadas à proteção do consumidor. Então, em relação ao padrão, como hoje não existe uma obrigatoriedade na justificativa do que está escrito na etiqueta, as nossas confecções trabalham de forma subjetiva, de forma particular. Cada confecção imagina o seu tamanho, o que não é correto, porque o correto seria a padronização desses tamanhos. E esse é o objetivo da introdução na lei das etiquetas de uma fonte de informação básica da onde se tirou esse número. E para que os ouvintes e para que os confeccionistas não se preocupem com relação ao possível engessamento das confecções em relação à normalização, é importante dizer que essa norma brasileira que já existe, ela apenas, então somente, trata de um padrão referencial. Ou seja, para cada tipo de roupa, para cada tipo de produto têxtil, em forma de confecção, vai ter apenas, então somente, um número referencial. Eu posso dar um exemplo que fica mais fácil. Se você for comprar a partir da edição da norma, a partir do tempo de incubação dessa resolução, a partir da edição efetiva, a partir de outubro, nós vamos indicar um número. Por exemplo, para quem vai comprar a camisa, o número 34. Então, a partir daí, você obrigatoriamente tem uma medida apenas que tem que obedecer, que é a medida do pescoço, que é a medida do colarinho. Então, para o mesmo número 34, você pode ter vários tamanhos de roupa, de camisa, desde que todos esses tenham, na medida do colarinho, esse tamanho 34. Então, fica muito conveniente para cada confecção manter a sua forma de comercialização, desde que todas obedeçam esse padrão referencial. Já é um passo à frente que nós hoje temos, mas não usamos.
Essa nova padronização também vai acabar com aqueles tamanhos pequeno, médio e grande?
Não. Absolutamente. O que vai acontecer, e já existe dentro da normalização, dentro desta norma brasileira, uma correspondência entre tamanhos em numeração e a indicação entre pequeno, médio, grande ou extra grande. Então, esta relação entre a numeração e a indicação, se é pequeno, médio, grande ou extra grande, já faz parte da norma. Então, não é necessário a colocação na etiqueta das duas informações. Ou você coloca o tamanho em numeração, ou você coloca a indicação de pequeno, médio ou grande, desde que essa relação coincida, confira, obedeça à norma brasileira.
Algumas roupas infantis já contêm esse número, por exemplo, 80 a 86 centímetros, quer dizer, ela já especifica de que tamanho é a criança para caber naquela roupa, né? Isso daí seria levado para as roupas de adultos também, né? Eu imagino que seria assim.
É, exatamente a norma brasileira, que tem número 13.377, ela foi elaborada para cada tipo de roupa e para cada tipo de pessoa. Ou seja, tem a numeração de roupas específicas para mulheres, para homens e numeração para infantis. Em cada caso existem essas correspondências entre os tamanhos e a indicação se é pequeno, médio ou grande.
Uhum.
Então vai continuar sendo feito da mesma forma.
Agora, hoje em dia, o que uma etiqueta no Brasil, uma etiqueta de roupa no Brasil, deve obrigatoriamente conter?
Essa é uma pergunta muito pertinente e muito objetiva. Então, hoje, pela nossa resolução que está em vigor no momento, que é a resolução número 6 do Conmetro, editada em dezembro de 2005, ela exige que sejam colocadas 6 indicações para as etiquetas de produtos têxteis. 6. A primeira é o nome da empresa, ou seja, o produtor, ou importador, ou fabricante. E a segunda seria o seu CNPJ correspondente. A terceira indicação seria a procedência da produção deste produto. Indústria brasileira ou indústria, se for uma peça importada, da onde vem essa peça? Indústria chinesa ou indústria paraguaia ou coisa parecida. A quarta indicação é a composição do produto têxtil, em relação ao tipo de fibra que compõe o produto têxtil. A quinta informação são os códigos de cuidados que o consumidor deve ter para fazer com que o seu produto tenha uma durabilidade maior, que são aqueles símbolos que todos nós estamos acostumados a ver nas confecções que compramos. E a sexta indicação é a tal indicação do tamanho, que esta hoje não é necessária a justificativa do número que está sendo colocado na confecção, mas após a edição da nova resolução de vigência Mercosul, que esperamos que seja feita em outubro, e decorrido um prazo de tempo que vai ser pedido pela cadeia produtiva ao Inmetro para que todas as confecções tenham tempo para se adequar a isso, esperamos que esse tempo seja concedido pelo Inmetro à nossa cadeia produtiva de 30 meses, aí sim nós vamos ter que respeitar a norma brasileira, ou seja, justificar o porquê da indicação daquele tamanho, que vai ser essa justificativa em cima da norma brasileira que hoje já existe.
Qual que é a posição das indústrias, das confecções com relação a essa nova padronização?
Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho junto com associações congêneres e a posição é unânime em que não há nenhum problema em se seguir esses padrões referenciais. Desde que você faça uma conscientização muito, muito perfeita e muito grande em relação à aplicação desses padrões referenciais. O que a indústria teme, o que a indústria se preocupa muito, é num possível engessamento da sua criatividade. Porque se você impuser para cada tamanho, dentro de uma norma brasileira, uma série de medidas, você vai fazer com que a criação de um modelo próprio de cada confecção fique limitado. Isto para a indústria da moda não é conveniente. Nós temos consciência disso. Porém, se você adotar de início apenas e tão somente um padrão referencial, isso não vai impedir de jeito nenhum a continuidade dessa criatividade.
Então, referencial que o senhor se refere, por exemplo, seria o colarinho.
No caso de camisa seria o colarinho. No caso de calça seria a medida da cintura. No caso de, posso dar um outro exemplo, de uma peça íntima, seria a medida do busto. Enfim, tudo isso está muito bem detalhado nesta norma brasileira que já existe.
Numa roupa, por exemplo, num vestido, tomara que caia, que não tenha colarinho, como é que seria essa medida?
É como eu já expliquei, para cada tipo de peça, nós temos uma medida específica. Evidentemente que no caso do vestido, nós vamos ter a medida da cintura. No caso de uma camisa, a medida do pescoço ou do colarinho. No caso de uma peça íntima, é a medida do busto. Varia de peça para peça em função daquela medida que é a mais referencial possível. Mas é uma medida apenas. Uhum. Não seria uma série de medidas, porque aí sim você iria engessar demais a indústria. E o que é muito importante notar é que a partir do momento que essa lei começou a vigorar no Brasil, mesmo sem a confirmação do tamanho das confecções, de uma certa forma é uma barreira à entrada de produtos de importação no Brasil, porque essa lei ela obriga a que todos os produtos comercializados no Brasil, produzidos aqui ou fora daqui, tenho que respeitar as nossas normas. Então, se um produto for trazido de fora, um produto de roupa, uma roupa for trazida de fora, ela somente poderá ser comercializada no Brasil se ela seguir as nossas normas. Então, vai facilitar em muito futuramente, quando nós tivermos que trazer alguma roupa de fora, essa roupa tem que trazer, com certeza, a padronização em cima das nossas normas, não em cima das normas do país que produziu a peça.
Então tá bom, nós conversamos aqui com Silvio Napoli, que é gerente de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, e também é superintendente do Comitê Técnico de Normalização sobre Têxteis e Vestuários da ABNT. Silvio, muito obrigada pela sua entrevista e seus esclarecimentos aqui no Palavra de Especialista.
Pois não, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos às ordens, nós da ABNT, bem como a ABIT. A todos os ouvintes.
O Palavra de Especialista de hoje acaba aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon, a coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Chico Mendes. Na semana que vem estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.